Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, boa tarde para você que nos acompanha. Estamos de volta com o Mente Aberta, descansados, relaxados, renovados, reenergizados, felizes e contentes.
E cheio de plano para o futuro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham, né? Que nos acompanharam o ano passado. E esse ano estamos voltando com tudo, 2024, né?
É isso aí.
Ano bom para a gente.
Hein, Marcinho? E
como
aí?
Como é que você tá, Marcinho?
E aí? Tô bem com vocês. Como foram de férias, de descanso, renovação?
Foi tudo bem. Como tinha que ser, né? Daquela viradinha de chave, aquela coisa. Não muda completamente, a gente tem esperança, né? Que num passe de mágica tudo se transforme, que tudo fique diferente. Mas não é assim, né? Marcinho, só uma curiosidade. Ah, não, e hoje só pra falar pra vocês, é que eu só não posso virar a câmera, que eu tenho que levantar, virar. Dá uma levantadinha aqui, vem aqui. Minha filha colombiana, Lorena, aqui ouvindo com a gente.
Lorena tá aqui com a gente.
Ela também vai ser uma voz do além, que a gente vai fazer umas perguntinhas pra Lore. Né? Então ela vai ser a nossa voz do além aqui junto com o Marcinho.
Seja bem-vinda.
Marcinho.
Pois não.
Diga-me. Quais são os seus planos para 2024?
Olha, pergunta de milhões, né?
Uhum.
Mas na verdade, sabe que eu não pensei muito nisso? Eu acho que é mais o básico que todo mundo faz, tipo, mudar hábito alimentar, essas coisas assim, essas coisas mais básicas.
Que de básico não tem nada, né? É fácil não.
Esse é o problema, na verdade. Mas acho que isso não foge muito, não tem nada muito extracurricular, assim, de extraordinário.
Que você consiga. Lore, você? O dela tá, o microfone tá.
Tá.
Qual que é?
Meus planos para este ano são mais no profissional, mudar certas coisas dele, estruturar minha moradia com imóveis, essas coisas. É isso.
Então, Djalma, agora fiquei curiosa para saber você também.
Meus planos, né? É engraçado, eu não sou muito de fazer plano não, de ano, mas uma coisa que eu fiz esse ano é assim, cuidar mais da minha saúde, tá? Saúde física, estou fazendo, né, pouquinho. Fiz uma promessa aí, na verdade, no começo do ano. É promessa. Promessa mesmo, forte, né? De ir mais para academia, de priorizar isso daí, alimentação também, cortar algumas coisas para alimentação. E que mais? E me organizar mais. Eu acho que foi minhas metas, né?
É bem o que eu tava. Eu acho que foi também o que eu coloquei. É de dar mais atenção para mim, né? Porque a gente sempre fala assim, ah, eu vou me cuidar mais e dizer mais nãos, né? E a gente sempre acaba falando um monte de sim para todo mundo e vai dizendo os nãos para si próprio, né? E eu, então, eu tô de fato, assim, firme e forte nessa meta de me priorizar a minha família, né? Minha mãe, principalmente, meu marido, meus filhos. E cuidar do que é essencial e saber o que é de fato, né? Discernir o que é o essencial na vida, né? Até estava lendo um livro que chama O Essencialismo, super recomendo. Que é muito bacana, porque até te diz como conseguir priorizar, entender o que é prioridade, né? Porque a gente geralmente não faz. Mas o programa de hoje, na verdade, é para falar assim, afinal, né? Como que a gente mantém essas promessas? Porque a gente é bom em quebrar as promessas.
Exatamente.
Né?
Eu estava falando, quando eu estava vindo para cá, a Pri, né?
Ah, Pri, mande pelo WhatsApp, por favor, que a gente não conseguiu abrir as suas perguntas.
Aqui. Ela, eu acho que sim, vamos ver. E aí ela estava falando isso, eu falei, Pri, tá pronto para terapia? Ela falou, nossa, eu já estava sentindo falta da terapia. Eu falei, então tem horário marcado, 1 da tarde, né? A gente assim, então é uma coisa muito linda, eu acho que faz, é esse engajamento das pessoas, de ver esse horário como um horário legal também, para a gente discutir coisas, é numa rádio extremamente livre, né? Isso aí. Faço a pergunta novamente.
Como que a gente mantém? Porque a gente começa assim super empolgado. Uhul, vai 2024, então eu vou pra academia, vou comer saudável, vou cuidar mais de mim, vou ler mais, vou ter mais tempo pra de lazer. Nanana. Aí a gente, quando... Bom, vou até dar um exemplo. A primeira semana de janeiro eu fui entrar na academia, eu saí assim raivosa, né? Porque tinha tanta gente que eu falei, vou esperar esse povo desanimar, porque desanima, né? Por que que a gente desanima? Por que que a gente não cumpre?
Olha só, eu acho que primeiro a gente usa o ano novo como uma, realmente como uma etapa psicológica disso, de finalização de algo e começo de algo. E nesse começo de algo a gente coloca nossas promessas, né? O que que nós gostaríamos que acontecesse neste começo do algo, de algo, né? Então existem várias promessas que são feitas ali. Uma das promessas são feitas em relação aos outros, né? Ah, eu vou arrumar mais um amor, um outro emprego, não sei o que, sabe, essas coisas. E tem promessas que são feitas pra gente, certo? Mas às vezes as promessas, elas não têm uma meta viável, ou são reais, né? Então, às vezes existem metas que as pessoas falam assim, ah, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos por mês, entendeu? Né? Ou vou fazer uma, esse ano eu vou ser feliz. Entende? Que são metas irrealizáveis, né? Ou com muita dificuldade de realização, né? E outra coisa, e as pessoas também, quando fazem essas promessas, né, muitas delas, é uma promessa de ganho rápido. Entende? Eu quero pra quê? Aí se aquele ganho rápido não acontece, né? Aí eu não tenho por que manter aquela promessa. Então, eu às vezes esqueço, faço a promessa, pulo as ondinhas, faço os rituais todos que tem, e esqueço. No dia, né? Porque eu faço isso normalmente, eu já bebi alguma coisa na festa, eu esqueço, né? O que que eu fiz. E aquilo perde a importância de acordo com as realidades da vida. Então, por isso que as pessoas não mantêm, sabe?
Então, por exemplo, o Marcinho da vida, ele falou que quer comer saudável.
Sim.
Então, o que você está fazendo para mudar isso? Quais são os seus planos? Isso está planejado, organizado?
Uma das coisas é que eu comia com olho, sabe? Então, no prato eu acabava colocando bem mais do que devia, por impulso, assim mesmo. Então, já isso já tô dando uma controlada mais, já senti uma diferença gritante já.
É. Então, a pessoa precisa se organizar para fazer essa mudança, né?
É.
Mas é que tem que organizar a vida e na mente.
Na mente, né? Exatamente. Então, por exemplo, nós temos uma situação que são os autos boicotes. Pessoas que têm mais autossabotagens, né, ela vai sabotar também alguns aspectos que são positivos para ela. Então, por exemplo, existem pessoas que fazem promessas para ela, como essa: vou mudar minha alimentação, né? Mas eu tenho todo um processo de autossabotagem comigo acontecendo. Então, acontece uma coisa ruim, eu desconto para punir aquilo que eu acho que foi culpado, ou seja, eu mesmo. Deu para entender? Né? Eu puno a mim mesmo. Uhum. Aí então eu não posso comer, aí que eu como. Né? Aí entra a criança nossa, que é a criança rebelde, ela vai lá e como, sabe? Ah, não posso comer tal coisa, eu vou lá e faço exatamente aquilo mesmo que eu passo mal depois daquilo. Certo? A gente vê isso nos distúrbios alimentares acontecendo.
Mas, né? Aí é uma compulsão.
Na compulsão. Mas existe também de maneira menor nessa questão das promessas que são feitas para mim mesmo, de melhoria de mim mesmo, que acabam não sendo cumpridos por esses boicotes, que acontecem da mesma forma, só que de forma mais leve do que uma compulsão, por exemplo.
E como que a... porque acaba sendo um padrão, um hábito, né? É. E como que a pessoa vai transformar isso de fato? Precisa daí de uma ajuda de terapia ou só o fato de... é uma coisa de ir domando a mente mesmo?
Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que a pessoa, por exemplo, ela precisa, por exemplo, colocar metas viáveis na vida dela, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, ela perceber qual é o tipo de comportamento que ela usualmente faz. Entende? Qual comportamento que ela utiliza normalmente na vida dela. Então, se ela percebe que faz muitos boicotes, aí tem que trabalhar esses boicotes. Porque senão qualquer planejamento, mesmo mais fácil, ela vai romper com esse planejamento e vai se culpar depois. Né? Isso é ruim, porque depois de um tempo a pessoa começa a desistir de qualquer planejamento saudável para ela, né?
Eu estava ouvindo uma moça falando, que era super engraçada, falando que ela, sempre que ela tomava um cafezinho, ela comia um docinho. Então, e que daí tinha o carrinho que vinha na empresa, assim. Então, vinha o carrinho, ela tomava o cafezinho e comia o docinho, né? E o docinho, aquela coisa boa, a recompensa. Então, que quando já ela ouvia a rodinha do carrinho, já... vou comer doce. Já liga com a recompensa. Então, esses nossos hábitos, né? Eles estão sempre ligados, conectados a uma recompensa?
Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que nós, assim, nós podemos, muitas vezes, até de maneira muito madura, desconectar isso de recompensas rápidas, entende? Mas sempre temos uma recompensa final. A recompensa pode ser saúde, a recompensa pode ser bem-estar, entende? Isso que faz, que são agentes motivadores nossos, né? Então, para que eu vou comer saudavelmente? Por algum objetivo, né? Ninguém come saudavelmente só por comer, né? Então, a gente come buscando um objetivo. E a recompensa é esse objetivo, né, acontecendo. Então, quando a pessoa está bem, ela vai colocar um tempo razoável para que isso aconteça, que a mudança é gradativa, né? Ela vai fazer devagar.
Porque
com ela,
geralmente as pessoas querem mágica, né?
É, elas querem mudar. Então, as promessas de não beber mais, por exemplo, acontece muito, né? A pessoa está de ressaca, fala, nunca mais vou beber, né? Porque está passando mal.
Quem nunca,
aí,
né?
Quem nunca. Aí passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, né? A pessoa já começa com aquela promessa, por que eu fiz aquilo, né? Então, só beber só um pouquinho, eu começo a me enganar, só um pouquinho não faz mal. Eu também mereço, ela começa a dar justificativa, né? Também mereço, todo mundo faz, não é um golinho que vai tirar minha promessa. E aí eu volto ao hábito anterior, sabe? A gente precisa da recompensa, entende? E é legal quando nós tomamos contato e controlamos, nós mesmos controlamos a nossa recompensa, entende? Não sei se...
Não, claro. Entendi. É que agora eu fiquei perdida porque vi que tem pergunta lá. Tem pergunta lá. Então, eu vou perguntar para vocês. A gente quer saber qual foi a sua promessa para 2024. O que você quer mudar? Qual o hábito que você quer mudar? E o que você está fazendo para isso? Tinha antes uma teoria de que eram necessários 21 dias para a mudança. Aí eu estava vendo um podcast, com uma entrevista com o Márcio Atala, aquele preparador físico, tudo, e ele fala que são necessários pelo menos 90 dias, sendo que dentro desses 90 dias, a pessoa repita aquele hábito por 75 vezes. Quer dizer, haja motivação, porque, né? O Marcinho, ok, porque parece que ele tá motivado e tal. Mas eu vejo minha filha, que ela quer assim, eu preciso fazer atividade física, E ela odeia atividade física, né? Aonde que ela vai achar essa motivação e essa recompensa para, num prazo de 90 dias, repetir 75 vezes? E eu vou ver as perguntas ali.
Vai lá. Então, olha só. Eu sou muito desconfiado com essas datas e tempos que coloca todo mundo como se todo organismo fosse igual, né? Então, a ideia dos 21 dias é uma ideia que vem, que eles falam, por exemplo, para mudar um determinado comportamento nas células cerebrais, 21 dias são suficientes para isso acontecer. Então, essa ideia dos 21 dias. Né? Quando ele fala de 3 meses, sim, qualquer hábito que você faça 3 meses, você muda seu paladar durante 3 meses, você muda alguns comportamentos durante 3 meses. Mas isso depende de muita coisa, né? Muita coisa depende disso aí. Então, primeiro, quando você, por exemplo, nós tivemos um exemplo muito grande aqui no Brasil, que é a questão do parar de fumar, né? O Brasil ainda tem muita gente fumando, mas perante outros países, muito pouca gente fumando. Fumar aqui causa vergonha, né? Uhum. Para muita gente, né? E em outros países não tem isso. Então, o que aconteceu? Uma campanha lá atrás foi transformando isso em algo ruim, foi trabalhando isso nas escolas, foram trabalhando gradativamente para que as pessoas colocassem o cigarro como algo que faz muito mal, né? Então, aí o melhor é não fumar. Isso está impregnado na gente já, certo? Do cigarro. Então, aos pouquinhos as pessoas vão indo, até porque o meio agora, ele é favorável para que você não fume. Não, sim, tem lugares que você possa fumar, fumar na rua as pessoas olham de cara feia, você fica com vergonha e parece que você é um fracassado ou fracassado se você está fumando, né? E as pessoas já passaram aquela coisa de fumar escondido, né? De correr para algum lugar para dar um cigarrinho e tudo mais, né? Porque, por causa da vergonha. Então, o meio, ele favorece muito a mudança de hábitos positivos, né? Deixar de fumar é legal, porque faz bem para a tua saúde, né? O controle que tem social em cima disso vai propiciar, por exemplo, que as pessoas deixem de fumar mais rapidamente do que sociedades que acham legal o cigarro. Uhum. Né? Para isso é para tudo na nossa vida. Então, por exemplo, se eu quero um hábito de exercício físico, se eu estou num meio que todas as pessoas fazem exercício físico, se eu tenho companhia para ir junto, sabe, que as pessoas vão incentivando, sem o controle excessivo que existe muito em academia, né? Mas de exercício, o excesso, que também é prejudicial. Inclusive, só para pegar um dado.
Sei bem.
Inclusive, deixa eu pegar um dado.
Sei bem.
Né? Tem o Pablo, que é um personal, ele me escreveu falando para a gente fazer um programa sobre vigorexia, que é as pessoas que têm manias de academia, que é um problema que ele pega muito em academia. Tá? Então vai ter um programa disso.
Isso aí, Pablo.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.